Boa noite, bem-vindos ao Campus Verbal, programa de grande entrevista que, ao longo das últimas semanas, tem sido dedicado às eleições autárquicas agendadas para o próximo dia 12 de outubro. A cada semana recebemos em estúdio um candidato, entrevistas essas que surgem de acordo com a ordem de anúncio que foi sucedendo nos últimos meses. Francisco Pimentel Torres, de 66 anos, é empresário, estudou engenharia na Universidade do Minho, foi presidente da Associação de Antigos Estudantes e surge na corrida autárquica como candidato independente com o apoio do partido ADN, um partido que surgiu no ano de 2021 e que está a dar os primeiros passos, nomeadamente aqui, no caso, em eleições autárquicas. Francisco, começava por lhe perguntar porquê esta candidatura e porquê esta associação a este partido, à Alternativa Democrática Nacional.
Ora, boa noite, Elsa. Antes de mais, agradecer a entrevista, agradecer, portanto, poder mostrar e falar qualquer coisa sobre a nossa candidatura à Autarquia de Braga, agradecer também aos ouvintes e agradecer a esta RUM, a esta rádio, que praticamente vi nascer como quando era estudante, quando era aluno na Universidade do Minho, que, como a Elsa sabe, frequentei lá durante 5 ou 6 anos. Portanto, a minha candidatura prende-se, no fundo, com três fatores que eu ponderei que são importantes. Primeiro é a disponibilidade. Finalmente, deixei de ser empresário, sempre gostei de política, sempre gostei da cidade de Braga e achei que agora tenho disponibilidade suficiente para abarcar este, digamos, feito de cidadania, em poder contribuir com qualquer coisa para a nossa cidade, em que estou cá há 60 anos, portanto, uma cidade que eu amo, que gosto muito. Portanto, essa é a segunda razão, o amor à cidade. Ponderei, tive um convite do ADN para portanto, encabeçar a lista à Câmara Municipal de Braga e ponderei estes dois fatores. Um terceiro, que me levou realmente quase a desempatar isto, porque o ter disponibilidade e ser candidato à Câmara é uma coisa, o gostar da cidade é outra, mas o que me desempata isto mesmo é o estado lastimável em que se pôs esta cidade. Eu, como lhe disse, estou aqui há 60 anos, eu lembro-me da cidade ser pequena, pronto, era uma cidadezinha, e lembro-me da cidade crescer muito mal, no primeiro mandato, enquanto os mandatos do
Engenheiro Mesquita Machado.
Do Engenheiro Mesquita Machado, em que a cidade cresceu em bairros, cresceu em, na filosofia de quintas, de entra-se por um lado e sai-se pelo mesmo lado, e aquilo lá dentro é prédios e prédios a monte. E depois uma gestão nos últimos 12 anos em que, e agora até abro aqui um à parte, ainda ontem estive numa pequena reunião com alguns motociclistas, no fundo era meio campanha, e perguntei o que é que viram de novo da cidade nestes últimos 12 anos, e ninguém me soube apontar nada. Realmente não foi feito nada na cidade nos últimos 12 anos. Isso entristece-me e realmente é uma das razões que me leva a fazer qualquer coisa pela cidade, nem que seja discutir mais qualquer coisa esta cidade, nem que seja contribuir com a minha opinião, com as minhas ideias, porque eu considero-me que conheço muito bem a cidade. Não vou dizer como ao meu concorrente, que é o que conhece melhor a cidade de Braga, porque não é, mas pronto. Mas eu conheço muito bem a cidade, cresci cá, andei cá na escola primária, andei no Liceu Sá de Miranda, andei na universidade, andei em todo lado cá em Braga. Tive as minhas ações desportivas, os meus contributos desportivos, fui desportista do ABC, fui desportista do Clube de Golfo de Braga, fui desportista durante muitos anos de motociclismo, portanto, e fui dirigente desportivo também e dirigente associativo e conheço bem esta cidade e tenho pena dela. Portanto, essa foi uma das grandes razões por que me candidato.
Mencionou aqui que foi desafiado também pelo ADN, ou seja, acaba por ser esta muleta que lhe faltava para se apresentar, ou se fosse outro partido seria uma resposta mais imediata.
Não,
identifica-se com o ADN.
Exatamente. Eu considero-me uma pessoa de direita. Como sabe, eu passei pelo IEL. O IEL é um partido, digamos, que tem virtudes, como todos os partidos têm, mas o IEL, economicamente, é um partido de direita, livres concorrências, iniciativas privadas, etc. Totalmente de acordo aí. Aí eu sou liberal e continuo a ser liberal. Mas na questão dos costumes, o IEL tornou-se um partido woke, tornou-se um partido que vai passar de moda. Este wokeismo que nós estamos a assistir vai ter que passar de moda, porque não podemos continuar nisto. E aí eu tive algumas
divergências
com o IEL e optei por sair. Assim como muita gente também optou por sair.
Uhum.
O IEL também depois tornou-se uma certa dinastia. Aquela coisa Coutrinho de Figueiredo, Rui Rocha, quase que um impõe o outro. E não é bem isto que eu estava à espera no IEL. Portanto, como estava a dizer, identifico-me com a direita. Há coisas no ADN que eu não, obviamente não posso concordar, mas 90% delas eu concordo.
Daí também ser um candidato, mas independente, não é?
Isso, independente.
Sublinhando essa questão também aí.
Sim, essa foi uma questão que eu pus.
Há pouco mencionava precisamente estas ligações à Iniciativa Liberal em Braga. Aliás, em 2021 surgiu também na candidatura à Assembleia Municipal, se não estou em erro, pela Iniciativa Liberal. Iniciativa Liberal que, entretanto, elegeu um deputado.
Exato, eu era o número 2.
Exatamente, o Francisco era o número 2. Olhando para Rui Rocha, e estou analisando já aquilo que são os candidatos opositores, vamos começar pela questão do Rui Rocha, que é precisamente da Iniciativa Liberal, um candidato que é de Braga, mas que faz o seu percurso político de Lisboa para Braga. Notei aí que há alguma resistência àquilo que tem sido também esta política seguida pela Iniciativa Liberal. O que é que espera deste candidato, daquilo que já ouviu também das propostas, aliás, até em primeira mão, o facto de ele próprio ser o candidato à Câmara de Braga, como é que interpreta esta candidatura?
Ora, eu sou amigo do Rui Rocha, como compreenderá, e o Rui Rocha é uma pessoa de Braga, é uma pessoa que está há muitos anos a viver em Braga, tem a família em Braga, e julgo que convenientemente e pessoalmente lhe dá, digamos, a candidatura à presidência da Câmara de Braga, lhe dá uma saída, digamos, do desaire que ele diz que teve nas eleições legislativas. Eu não considero que fosse um desaire, mas ele considera e pronto. Agora, quanto a candidata em si, o Rui Rocha ainda disse muito pouco, porque o Rocha ainda está com pé e meio em Lisboa e só meio pé nesta a campanha eleitoral para a autarquia de Braga. Para ele, acho que ainda não começou. Ele falou no quadrilátero, de ligar por comboio. Eu acho uma medida irrealista, caríssima, mas pronto, está no programa dele, ou vai estar no programa dele. Acho que é um candidato no meio de 9, parece que somos 9.
Exatamente, todos homens.
Que também pode trazer qualquer coisa de útil com a sua opinião e a discussão a estas eleições.
Uhum. Antes de voltarmos ao resto dos candidatos e olhando para aquilo que disse também no início desta conversa e que terá sido um dos motivos para apresentar esta candidatura, que é a inércia destes 12 anos da coligação Juntos por Braga, em que não aconteceu nada. O que é que devia ter acontecido, Francisco, em Braga nos últimos 12 anos?
Ora bem, o Ricardo Rio apostou muito nestes últimos 12 anos no turismo, na economia, Invest Braga, trazer empresas, andou a passear muito, tentando trazer investimentos para Braga, alguns conseguiu, outros não, mas não investiu nada no que a cidade necessitava. E a cidade necessitava, e isto devia ter sido visto pelo menos há 8 anos, já não digo há 12, devia ter sido visto e devia ter sido corrigido. Urbanismo de Braga piorou. Nada foi feito de bom no urbanismo em Braga. Não há avenidas novas, não há ruas novas, não há acessos, há promessas, nós de Enfias, circular externa,
variante
do Fojo. Há promessas, ou promessas, mas nada foi feito. A cidade cresceu muito, principalmente em imigrantes, e não foi preparada. Portanto, o urbanismo e obra zero é um dos, digamos, slogans que se pode pôr neste mandato. Outra é a habitação. Sabemos perfeitamente que na habitação houve uma Braga Habit que reformulou às custas de PRR um ou dois bairros sociais, mas mais nada foi feito. Não houve, eu já não falo em fomentar bairros sociais, mas bairros, porque o bairro social comuta muito com gente de baixo rendimento, ou de muito baixo rendimento, ou subsidiodependente, mas bairro urbano, bairro para classes, para pessoas que possam pagar uma renda média-baixa, nada foi promovido aí. E aí podia ter sido feito muita coisa, podia ter sido feito este alargamento de PDM há muito mais tempo, só agora, ainda nem sequer entrou em vigor.
Exatamente, ainda não existe, na realidade não.
Nem, na realidade não,
está,
não existe.
Não está colocado em prática, sim. Não,
podia ter feito facilidade de licenciamentos, podia, a nível de governos centrais, já não é com a autarquia, baixar o IVA da habitação, havia muita coisa a fazer e nada foi feito. Portanto, nestes dois segmentos, ou itens, digamos que o executivo do Ricardo Rio falhou completamente.
E parece-lhe precisamente que nesta área da mobilidade é aquela que mais exige respostas, e sabemos que são respostas também mais complexas, isso é inegável, mas que merece uma outra atenção e que parece estar agora a surgir apenas, é isso?
Olha, na mobilidade, que é outro problema, e é um problema gravíssimo, porque agora fala-se que o Nó de Enfias vai finalmente ser descongelado, desbloqueado. Eu bem sei que tem a ver com as estruturas, com as infraestruturas de Portugal, com o IP, mas isto podia ter sido negociado com muita mais celeridade, podia ter sido já resolvido há muitos anos. Só que, a meu ver, o Nó de Enfias o que vai fazer é engarrafamentos mais a jusante. Ou seja, vai-se entrar com mais facilidade na circular, mas depois não se vai andar na circular. Porque a circular, está muito estreita, está muito chegada ao centro da cidade. E eu dou um exemplo. Por exemplo, quando muitos dizem, porque eu em termos de urbanismo e mobilidade, eu até percebo muito, eu ando só de moto em Braga porque não consigo andar de carro, e realmente, por exemplo, entre o Continente, não sei como é,
Minho Center.
Uhum. e o Braga,
Braga Park,
eu vejo aquilo como uma oportunidade para uma grande alameda, uma grande avenida, aquilo deixar de ser uma autoestrada, com vedações ao meio, que os peões não passam, e ficar com jardins, uma ou duas faixas para automóveis passarem, nas calmas, zona 50, já não digo zona 30, porque isso é um exagero, e ninguém cumpre, e ser ajardinado, passa lá um curso de água em Lamaçães, que vai desaguar no Rio Oeste, e esse curso de água ser embelezado, fazer jardins, ligar aquilo com a ciclovia do Rio Oeste, portanto, fazer ali uma belíssima alameda, mas plantar árvores.
É uma zona onde passam muitos milhares de carros por dia. Não percebi se estava a sugerir que se suprimisse até alguma faixa automóvel.
Sim, mas é que ao passar milhares de carros por dia, ao condicionar com estas coisas, os carros deixam de passar ali. E nisto também teríamos que ter, obviamente que isto não pode ser feito sem,
de forma isolada,
sem a circular externa, isto é, sem a ligação do aquele centro comercial que é lá em baixo,
Nova Arcada,
até
Ferreiros,
pelo menos essa. E depois, posteriormente, Nova Arcada até ao Fojo.
Uhum.
Portanto, que isso completava tudo.
Exato.
Porque neste momento nós temos, e aqui há um grande erro urbanístico, que é outro que eu não falei há bocado, que é a quantidade de prédios, de casas que meteram a monte na zona de Real, na zona de Froços, Dume, ali para norte da cidade, com nenhum acesso. Os acessos continuam a ser a variante de Real e a variante de, não sei, de Dume ou de Enfias.
Uhum. Sim.
Portanto, é complicado, não é?
Relativamente ainda à mobilidade e falando também dos transportes urbanos de Braga, que poderiam ser uma das soluções para minimizar estes impactos de tráfego automóvel que a cidade apresenta nesta fase, o que ouvimos mais é dizer que os tubos não são atrativos para as pessoas, que muitas pessoas continuam a utilizar a viatura própria porque os autocarros andam no meio dos carros e, portanto, estão no meio do trânsito e não há horários, não há rapidez nem flexibilidade para que esta seja uma alternativa viável para muita gente. Concorda também com esta visão que muitas vezes é apresentada dos transportes urbanos de Braga?
Os transportes urbanos de Braga, eu até alargaria um bocadinho o meu pensamento a outras questões que têm a ver também com a mobilidade. Mas os transportes urbanos de Braga, para mim, mas isto claro teria de ser alvo de um estudo, não sei se eles já o fizeram, devia ter autocarros bastante mais pequenos e com bastante mais frequência. Se analisarmos bem, há autocarros gigantescos em Braga, alguns até articulados, que andam com muitos poucos passageiros a certas horas. Isto é uma coisa. Atrapalhariam menos o trânsito, Guimarães-Fiolo, com autocarros mais pequeninos, atrapalhariam menos o trânsito e certamente conseguiriam andar mais depressa, com menos passageiros, com mais frequência. 10 em 10 minutos, 5 em 5 minutos, etc. Qualquer cidade desenvolvida tem isto. Fala-se no BRT. Eu, no BRT, tenho que ver para querer. Ele vai pela Avenida Imaculada Conceição, vai passar no João 21, vai por aí fora, até o Nanotecnologia, depois sobe.
Pela Universidade do Minho até chegar ao hospital.
Um BRT é um autocarro articulado. Não passa disto. Ah, e tal, é elétrico, isso é igual a ser a gasóleo. Isso é uma questão ambiental, não é nada. Mas, à partida, exige a ocupação de um corredor. Ora bem, não sei até que ponto é que isso, um BRT de 10 em 10 minutos, que vai ocupar só por si um corredor, que, como sabem, por lei, é obrigado a deixar passar as motas, agora há a lei nova, porque podemos passar em corredores bus. E esse BRT, não sei até que ponto é que vai atrapalhar o resto, que é uma grande via de comunicação entre a entrada de Braga, quem vem do Porto, e a saída de Braga para a Póvoa de Lanhoso. Portanto, linha dedicada, sim, acredito que tenha dentro da Universidade do Minho, até ao hospital, isso acredito que haja possibilidade de fazer uma linha dedicada que não prejudique ninguém. E o resto não sei onde é que eles vão fazer, na Avenida João 21, na Avenida Imaculada Conceição, na Rua do Caires, etc. Vias dedicadas para um BRT.
Estávamos a falar de um BRT que tinha quatro linhas, passou a uma financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Mesmo esta ainda não começou, aliás, segundo as perspectivas do município, só vai começar no final do ano, tem de ficar pronta em junho. Parece-lhe real?
Ora bem, isso é outro assunto, isso é aquele assunto. O Dr. Ricardo Rio anunciou agora há 2 meses do fim do mandato 37 milhões de euros de obras, no fundo como quem admite que aquilo nada foi feito, mas vai ser feito. Portanto, está a deixar uma herança para o João, para o Dr. João, quase como tens que fazer isto, porque... E quase como se aquilo pertencesse ao mandato dele, portanto, mas não foi feito, nada foi feito, se virmos bem, nada foi feito na cidade de Braga, a não ser festas, a não ser o tal turismo, a não ser tal promoção da cidade, concursos, melhor destino não sei o quê, melhor destino não sei o que mais.
Ou seja, o Francisco admitiria todas estas questões se, por outro lado, um conjunto de obras tivesse sido também desencadeado, é isso?
Sim. Eu tenho uma folha cheia de coisas que não foram feitas.
Desde as sete fontes,
desde o pavilhão Flávio Saleite, desde o Nó de Enfias, desde a variante, a requalificação da variante do Fojo, desde a circular do Nova Arcada, desde o Metrobus, que não foi feito, o chamado BRT, desde apps que foram prometidas, Biotrace, não sei o quê. Eu tentei consultá-las, elas não existem. E muitas, mas muitas mais coisas. O que o Ricardo Rio fez neste foi requalificar coisas. Requalificou o Fórum Braga, pintou. Requalificou o mercado, aqui ao lado. Está bonzinho. Depois entregou a exploração dessas lojas todas à SONAI, mas isso é outro assunto, que eu já nem vou comentar esses tipos de assuntos. E de resto não vi mais obra nenhuma. Uhum. Portanto, há agora uma promessa no final do mandato, 37 milhões, entre os quais inclui uma que eu acho que é deitar dinheiro fora, que é requalificação do Campo da Vinha. É uma obra que pode esperar. É uma obra que eu concordo que o Campo da Vinha tenha que ser embelezado e melhorado. Era o campo central da cidade de Braga. Mas é uma coisa que pode esperar, não é urgente. Há gente com falta de casa. Há gente com problemas de transportes, de ter que se levantar muito cedo para vir trabalhar, de entradas em Braga, de mobilidade, etc. Portanto, isso é que tem que ser resolvido. O bem-estar das pessoas. Agora, ia ter mais uma esplanada no Campo da Vinha.
Falando de vias cicláveis e também pedonais, o Campo da Vinha é um exemplo de uma zona pedonal, vias cicláveis, a promessa de muitos quilómetros que acabou por não se concretizar também. Na sua perspectiva também, enquanto candidato em matéria de mobilidade suave, o que é que se pode esperar das propostas do ADN?
Nós estamos de acordo que haja ciclovias e que Braga seja ciclável, e que agora o que era preciso era fazer as coisas um bocado ao contrário. Primeiro, ligar as ciclovias entre elas. Há um troço aqui, há um troço acolá, etc. Segundo, ver onde é que era prioritário pôr ciclovias e não nas rodovias. Eu aqui há tempo estive a observar durante uma hora quantas bicicletas passavam a um domingo de manhã numa ciclovia ali à beira do Aldi, daquela circular.
Pronto. Sim, sim, sim. Ela é Maçãs.
Que eu tenho medo das bicicletas. Realmente era preciso pôr primeiro as bicicletas, era preciso pôr primeiro a mentalidade de, como existe na Holanda ou nos Países Baixos, de andar de bicicleta. Nas escolas ninguém ensina a andar de bicicleta. A maior parte das crianças não sabe andar de bicicleta. Não fica mentalizada para a bicicleta. Portanto, era preciso ligar as ciclovias. Era preciso ter um plano de ciclovia, digamos, que abarcasse o que é útil ligar a bicicleta na cidade. A zona do ponto A ao ponto B é útil, vão andar bicicletas. Agora, ali, na circular, só se for por lazer, aqui andam lá umas bicicletas, agora vamos passear com a criança. E passa um pai, uma mãe e um filho bem dispostos a passear por uma ciclovia que nem árvores tem, nem à sombra anda. Portanto, é ao sol ou à chuva. Mas isto aqui é um pormenor que é muito importante. Braga concorreu aos PRRs e aceitou estes projetos todos. PRRs cobrem ciclovias, cobrem pinturas de ruas para zonas 30, cobrem iluminações LED e não cobrem mais nada de útil. E para aproveitar essas verbas, que temos que também meter a nossa parte, faz-se coisas que francamente são inúteis, porque não foram planeadas. Ah, está um projeto para uma ciclovia, vamos fazer aqui um quilómetro de ciclovia porque temos 30 mil euros a fundo perdido. A ideia é esta. É aqui que dizem investiram 100 milhões de euros nos últimos 4 anos, o que dá 25 milhões por ano, o que para mim é igual a nada. Uma autarquia com o orçamento que nós temos. 25 milhões de euros de investimento por ano não é nada.
Francisco Pimentel, ainda relativamente, uma vez falamos aqui de vias cicláveis e pedonais também, há pouco mencionou na questão dos parques verdes o Parque Ecomonumental das Sete Fontes, que continua ainda neste processo negocial com diversos proprietários de terrenos para depois abrir para usufruto de toda a população este grande Parque Ecomonumental. É mais uma medida que não será concretizada neste mandato e nesta despedida de Ricardo Rio, do Executivo Municipal de Braga. Que propostas é que o ADN, ou que localizações apresenta o ADN para a criação de mais espaços verdes em Braga? Uma reivindicação também da população.
Olha, no Parque das Sete Fontes, Elsa, eu acho que já se podia aproveitar o que pertence ao município. Acho que são 17 hectares e acho que já podia ter sido feito qualquer coisa lá. Acho que o município alega questões de segurança para não se fazer, etc. Mas aquela mata lá para trás está toda suja. Há muito interesse particular lá. Há muito dono de lotes e terrenos, etc. Mas a notícia que eu ouvi, a última sobre o Parque das Sete Fontes, é que foram aprovados 67 apartamentos. Portanto, esta é a notícia que está, neste momento, nos highlights, que está no ar. Parque das Sete Fontes, igual a 67 apartamentos, para já é o que temos. Vamos ver. Agora, quanto a outras zonas verdes? Braga tem muito potencial para zonas verdes. É um concelho muito pequenino, tem as encostas destes montes, porque para lá das encostas já é Guimarães, e tem o Parque da Ponte. Aí concordo com o que o Executivo queria fazer, que era ligá-lo ao Picoto. Concordo, mas não foi feito. E é uma obra simples. É uma obra relativamente simples. Integrar Parque Campismo, Parque da Ponte, aqueles jardins, etc. E inclusivamente ligá-lo ao Rio Oeste, ligá-lo por ali fora, com grande abertura, não é aquela pontezinha, e ligá-lo ao Monte Picoto, portanto ligá-lo por ali acima. Talvez crescer também com a avenida um bocadinho até àquela estrada que passa a meio do Monte Picoto, acabar aí, e aí daria um parque verde bastante útil, engraçado. Portanto,
é algo que parece ser uma medida também consensual. Os candidatos que por aqui
eu
têm passado vão falando dessa questão de fechar toda aquela zona e unir o Picoto ao estádio 1º de Maio, etc.
É uma zona central, com acesso, as pessoas têm acesso fácil ali e aquilo está perdido. Aquilo inclusivamente tem o lago lá para trás, mas tem uma grade, tem um portão para passar para trás. E
quase aqui, que uma barreira.
Uma barreira, aquilo não está aberto. Se calhar até tem vegetação a mais, não sei, falando contra o ambiente, mas mete um certo receio a andar por lá. Mal iluminado, poucas esplanadas ou nenhuma, ou só tem uma. Portanto, podia-se pôr ali umas zonas de esplanada, de lazer, ligar ao Picoto. Ficava bonito. Ficava bonito e concordo, e se calhar todos concordámos com isso. Mas há outros sítios onde se podia ser feito mais zonas verdes, nas Sete Fontes é óbvio, mas há mais, sei lá. Nós estamos sempre e somos sempre adeptos de zonas, de que as cidades devem ter zonas verdes, parques, zonas onde a população possa ter lazer, usufruir, a criança andar de bicicleta ou de patins, os pais estarem a beber uma cerveja numa esplanada. Nisso estamos de acordo. E julgo que estamos todos no mesmo sentido, digamos.
Recordo os nossos ouvintes, estamos à conversa com o Francisco Pimentel Torres, o candidato independente do ADN à Câmara Municipal de Braga. Francisco, olhando para aquilo que são as empresas municipais, já falamos aqui de forma muito ao de leve da própria Braga Habite, também dos transportes urbanos de Braga, é ou não a favor da remunicipalização da AGER?
Sou. Acho que uma empresa de águas não deve ser. É estratégico. Não deve ter interesses privados. Pelo menos, a grande maioria do capital devia ser do município.
Isso já é 51%, não é? Mas.
Sim, mas há lá muito interesse privado, não é? Mas acho que devia ser uma empresa municipalizada, 100%, ou pelo menos com uma grande percentagem do capital. De resto é única, porque o STUB já pensa ao contrário. O STUB acho que devia ser uma empresa privada, ou pelo menos deviam ter concorrência. Devia de haver mais que uma empresa de transportes urbanos em Braga, por exemplo. Não sei até que ponto é que isso é viável, mas isso é tudo uma questão de estudar e de ver a viabilidade. Porque o STUB é uma empresa financiada pela autarquia. Muito, eu bem sei que eles dizem que são contrapartidas dos passes, dos transportes gratuitos, dos mais de 65 anos, dos, não sei, dos estudantes, não sei quem, não sei quem, não sei quem mais, mas é altamente financiada pela autarquia. E o STUB tem muita consideração pelos seus diretores, pelo engenheiro Teotónio, etc. O STUB acho que deviam ser privados. AGER, acho que devia ser municipalizada.
Portanto, no estudo é fácil uma proposta como a gratuitidade do transporte urbano de Braga para residentes em Braga, não é algo que esteja na linha de programática do ADN.
Isso tinha que obedecer a um estudo, porque eu acho que quem propôs isso é uma medida eleitoral. Para começar, transportes gratuitos para toda a gente em Braga. Há muitas cidades que os têm por essa Europa fora. Mas se calhar são cidades que têm outro encame, têm outro tipo de orçamento. Acho que. Pronto, quem propôs é realmente uma medida eleitoral. Mas quanto a ser gratuito ou não ser gratuito, isso eu só poderia responder perante um estudo concreto de entidades independentes que o fizessem, porque realmente isso poderá ter custos para uns e benefícios para outros.
Na dimensão das empresas municipais, temos a Faz Cultura, uma nova designação daquilo que é a responsabilidade também cultural do município de Braga. Estamos em ano de Capital Portuguesa da Cultura, Braga 2025. Como é que tem acompanhado também este título? Parece-lhe que tem sido um programa em linha com o título que Braga tem neste ano de 2025.
Bem, Braga tem aproveitado pronto, um bocado portanto, menção de ser Capital Portuguesa da Cultura, que no fundo foi um prémio como é que eu dizia,
De consolação,
de
quase.
consolação, porque estava impossível ser a capital europeia quando Guimarães o foi há pouquíssimo tempo, mas pronto, gastou-se dinheiro nessa candidatura e depois houve para cinco cidades, houve portuguesas, a capital portuguesa da cultura. Braga tem aproveitado realmente trazer cá alguns eventos culturais, mas a meu ver tem errado, porque traz eventos de grandes massas. Muitos dos eventos culturais que Braga tem feito são as tais festas que engloba no, no, nesses programas de Braga, concertos, Diogos Pissarras, não sei, estou a dizer à sorte, não sei se é verdade. E acho que sim, que é uma oportunidade e que tem aproveitado realmente, mais ou menos bem. Esse prémio, digamos, de Braga, capital portuguesa da cultura. Mas isso é matriz desta Câmara. Digamos, as coisas efêmeras, né? As coisas que entram e saem e trazem os turistas e pouco mais. Trazem. Porque realmente a Câmara é o que tem feito. Não.
Acha que não há um programa efetivo para a população residente em Braga? Não há essa aposta tão grande nesse domínio?
A população tem que responder a isso, mas se quer que lhe diga, não lhe sei responder a isso. Não sei se está muito vocacionado para a população de Braga, se a população de Braga tem aderido muito. Eu acho que depende do evento, depende muito da tal programação, mas em grandes festas, sim. Meter um palco na Avenida Central e meter um indivíduo muito popular a tocar e a cantar, mete gente.
A Câmara Municipal de Braga adquiriu no ano passado o edifício São Geraldo, a Arquidiocese de Braga. Entretanto, o próprio Presidente de Câmara já assumiu que não fosse talvez esta cedência, entre aspas, àquilo que foi a pressão popular para que se fizesse algo no São Geraldo, que não aquilo que a Arquidiocese pensava, que terá sido também uma das motivações para ter adquirido aquele equipamento, que vai custar também muito dinheiro para ser requalificado. Concorda com esta aquisição e com esta requalificação, tendo em vista este fim?
Não. Não concordo de modo nenhum. Acho, como disse, que em relação ao campo da vinha, é dinheiro que podia ser adiado, esse gasto. Acho que Braga tem, neste momento, muitas infraestruturas culturais. Não vou enumerá-las, são muitas, desde o Teatro Circo ao Fórum Braga, ao espaço não sei o quê. Tem realmente muita oferta em termos de...
Tem dois espaços, por exemplo, fechados agora. O Museu da Imagem e a Casa dos Escribos já estão fechados há vários anos, vão sofrer intervenções.
Pois, são as tais intervenções que nunca mais... Mas esses, a gente tem que contar com eles mais tarde ou mais cedo. Agora, o São Geraldo acho redundante, acho mais isto para o investimento que é, porque é muito dinheiro. É muito dinheiro. Portanto, não concordo. Nem consigo adiantar muito mais sobre isso.
Olhando para os estádios, temos o Estádio 1º de Maio, temos o Estádio Municipal, são ambos propriedade do município de Braga. Muito se tem falado da venda do Estádio Municipal ao Sporting Clube de Braga. O atual presidente defende que esta venda seja feita por um valor de 20 milhões de euros. Pelo que percebemos, não é um valor que corresponda àquilo que é a visão do atual presidente deste clube. Enquanto candidato do ADN, e tendo em conta que esta será, obviamente, também uma das matérias a discutir nesta campanha eleitoral, o que é que propõe?
Para já, eu fui empresário muitos anos, vender uma coisa que vale 200 milhões por 20 milhões era a falência. Mas eu já não estou a falar disso. O valor do estádio depende de uma oferta e de uma procura. Agora, está mal aí já um parâmetro, que é venda ao Sporting Clube de Braga. O estádio tem que ser vendido a quem o quiser comprar. Se o Merlinense o quiser comprar, é ao Merlinense que se vende, se der mais que ao Sporting de Braga. O estádio de Braga custou muito dinheiro a Braga. E custa muito pouco ao Sporting Clube de Braga. Custou muito dinheiro e é preciso vendê-lo, porque realmente Braga não justifica ter dois estádios municipais. E é preciso que o dinheiro dessa obra dê para requalificar o outro. Portanto, eu, como candidato à Câmara, eu se fosse presidente à Câmara, poria o estádio à venda. Mas ia ver quem poderiam ser os potenciais clientes. Não faltam aí árabes. Não faltam aí clubes que queiram investir, clubes ingleses, clubes franceses. Nós temos N exemplos pela frente.
Estamos mais a falar de uma venda óbvia, uma vez que o utilizador principal, o único utilizador é o Sporting Clube Braga, que montou toda uma estrutura à volta daquele mesmo estádio para fazer crescer o próprio clube. Portanto, desse ponto de vista... Parece ter sido sempre o mais indicado que fosse vendido ao próprio Sporting de Braga.
Sim, poderá ser o potencial melhor comprador.
Mas não acha que deve ser uma venda limitada a... Deve
agora,
haver uma asta pública para
exatamente,
aquisição?
Exatamente, porque deve-se sondar o mercado, pôr no mercado, ver quem é que pode dar mais e inclusivamente, o Braga é uma empresa, é uma SAD, portanto, temos que a tratar como isso. Obviamente que é o representante de esportivo, melhor ou maior representante de esportivo, executivo da cidade, mas em que lhe foram dadas muitas benesses, o Parque Norte todo, onde ele fez uma cidade esportiva, a troco de pouca coisa, mas bom negócio para o Sporting de Braga, nada contra, bom negócio para o Salvador, nada contra. Agora, é preciso ver bem essas relações entre município e clube. E ver bem que nenhum saia prejudicado.
Ou seja, Dama, não lhe parece, pelo que percebi, que se faça uma requalificação do 1º de Maio sem antes vender o estádio municipal?
Ora bem, a requalificação do 1º de Maio, o 1º de Maio é monumento, ou é um edifício qualificado? Ou...
Sim, é um monumento.
É um monumento. Terá que ter com participação do Estado Central, como tal. Portanto, há que fazer aqui acordo com o património, com o Estado Central, para requalificar aquele estádio. Agora, que ele precisa de uma requalificação urgente, precisa, senão qualquer dia cai. É um estádio com muito potencial para os esportes amadores, para uma equipe secundária de Braga, de futebol, para o atletismo, tem pista, pode-se melhorar aquilo tudo. E acho que é um estádio que inclusivamente podia ser feito um acordo, apesar que sabe que a Universidade do Minho não o quer porque ia ter custos, mas podia ter pode-se chegar a um acordo com a Universidade do Minho, que a Universidade do Minho tinha pouquíssimos custos lá e tem um estádio universitário que muitas universidades em Portugal têm. A Universidade de Lisboa, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Porto, portanto, têm estados universitários onde fazem o seu desporto universitário e onde desenvolvem, digamos, o seu desporto universitário. Portanto, há muita utilidade para o Estado de 1º de Maio. Ele deve se manter, deve ser requalificado e o custo da requalificação deve ser dividido com o Estado Central.
Muito bem. Uma vez que falou até aqui nesta dimensão da própria Universidade do Minho, era outro tema que eu queria puxar para a nossa entrevista, está relacionado com aquilo que é não só a visão que o próprio Francisco tem da Universidade do Minho, mas também aquilo que defende ou que analisa como menos positivo que será eventualmente esta ligação ou esta relação entre a cidade, o município e a própria Universidade. Considera que não tem sido devidamente potenciado?
Considero pelo seguinte, eu vejo o exemplo de Guimarães. O município de Guimarães, ou a autarquia de Guimarães, viu na universidade, da parte da Universidade de Minho que foi posta lá, as engenharias, a arquitetura e pouco mais, uma oportunidade enorme para o desenvolvimento da cidade. E partilha projetos, pede opiniões, pede estudos, cede terrenos, tem uma parceria enorme com a Universidade do Minho de Guimarães. Aqui em Braga, durante anos, não há obrigação nenhuma entre a Universidade do Minho e a autarquia. Ou se houve foi muito pouca. E realmente essa ligação tem vindo a notar-se agora um bocadinho, ultimamente, também com a Universidade Católica e também com o IPCA, mas foi uma oportunidade perdida. Foi uma oportunidade perdida.
O exemplo da própria residência universitária da Fábrica Confiança, de um equipamento, não é? Uma infraestrutura que é a propriedade do município de Braga, colocada à disposição.
Só agora. Mas podemos falar daqueles terrenos em frente à universidade onde está o McDonald's. Acho que a autarquia já podia ter, se calhar, desencravado aquilo junto com o dono dos terrenos ou ajudado a desencravar, porque aqueles terrenos que ligam a nanotecnologia à universidade são fundamentais para a universidade. É por ali que a universidade pode crescer, porque para trás é o hospital, para o outro lado tem a estrada de Gualtar e muitas casas já, e para dentro tem a cidade. Portanto, é por ali que pode haver uma ligação, digamos, Rio-Oeste, nanotecnologia, atravessar a rodovia, aqueles terrenos, e nem aí a autarquia ajudou. E podia ajudar, podia, tem influência, podia, fazer qualquer coisa. Mas realmente há agora essa residência. A residência na Fábrica Confiança vai ser uma coisa muito complicada. Não é que eu não concordo que se não se faça residências, mas é preciso reparar que, por exemplo, há uma residência no centro da cidade que até podia dinamizar um bocado a Rua Dom Afonso Henriques e aquele centro, que é a residência antiga, ali à beira da Sé. Aquilo está desocupado, julgo eu. Não seria mais barato que a Confiança. Na Confiança, poderá haver ali problemas de grande aglomeração de estudantes. Já há, naquela rua, mais à frente, os chamados bares, não é? E agora, mais a residência com 300...
700 e tal.
700?
São quase 800 quartos, sim, sim, sim.
Lá dentro ninguém se vai conhecer uns aos outros. Acho que é um exagero. Mas pronto, bem para querer, é uma residência, é preciso habitação para os estudantes, a Fábrica Confiança é uma oportunidade, o sítio não será o melhor, mas vamos ver.
Francisco, estamos a caminhar para o final desta nossa entrevista, voltando um pouco àquilo que foi o início da conversa em que apresentava as suas motivações enquanto candidato, como é que tem sido também a abordagem na rua, nas freguesias, àquilo que é o vosso projeto e também o que é que se pode esperar nestas eleições autárquicas no que respeita a candidaturas? Vamos ou não ter candidaturas para lá da Câmara e da Assembleia Municipal?
Olha, Elsa, ainda bem que me faz essa pergunta pelo seguinte. Eu, quando me candidatei, por aquelas três razões que lhe disse no início, não estava à espera de muito. Tenho realmente sentido bastante apoio, principalmente nas redes sociais, do partido. Porquê? Eu estou convencido que eu sou um bocado outsider nestas andanças de candidatos a autarquias. A maior parte dos candidatos são políticos. E eu acho que a população, que o português, está cheio de políticos. O político é uma coisa que é formada nas Jotas, cresce nas Jotas, entra naquele wokismo e naquele tradicionalismo e daquelas defesas que o partido diz que tens que defender isto e aquilo e aquele outro, na chapa 1, e há 50 anos que enterra o país. Há 50 anos que está a atrasar o país. Porque é o que temos. O PS, o PSD é mais do mesmo. O CDS, não sei se ainda existe, mas também é mais do mesmo. E depois aparece agora o Maiel, que está a entrar no jogo do partido tradicional. A esquerda nós já sabemos. São candidatos à Câmara de Braga para prova de vida, porque a esquerda vai tender a desaparecer com o tempo. O mundo mudou. O mundo mudou e apesar da esquerda ainda ser a honra, a razão, a causa desta democracia toda, já não é. Já não é. Então chama extrema-direita a partidos como o ADN, quando o partido ADN não é de extrema-direita. É um partido de direita, mas não é de extrema-direita. Não é um partido nazi, não é um partido que defenda autocracias, defende democracia, defende. E é um partido que está metido dentro da legalidade democrática do país, portanto. Não estou a perceber onde é que está isto. Portanto, o mundo mudou. E eu, como outsider, tenho sentido cada vez mais que posso ser vereador. Posso vir a ser vereador, porque realmente, quando entrei, não estaria a contar com grandes expectativas, mas neste momento estou.
E olhando para aquilo que é, há pouco não chegamos a falar desta parte e seria importante só para rematarmos este assunto da construção das equipas também, acredito que a sua equipa já esteja praticamente concluída, às juntas de freguesia o ADN apresentará alguma candidatura?
Não vamos desta feita às juntas de freguesia, vamos à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal. As juntas de freguesia é muito complexo, tem que ser com pessoas, e nós com pessoas da freguesia, portanto, não vamos propor para a junta de São Lázaro uma pessoa de Vila Verde. Portanto, o partido ainda é relativamente pequeno, como compreenderá, e nós temos que encontrar as pessoas que assumam com alma e coração e amor a junta em si. portanto, para serem eleitas. Uhum. E para a Câmara é, mesma, é o mesmo princípio, assim como para a Assembleia Municipal. São pessoas de Braga, são pessoas que gostam de Braga, são pessoas que podem e devem contribuir para a discussão de Braga.
Acredita que pode ser eleito vereador? Acredita também que, que o ADN pode eleger para a Assembleia Municipal também?
Sim, sim. Sim, com
tenho
certeza.
Essa convicção. Numa análise agora final também àquilo que são estas candidaturas e àquilo que se perspectiva para dia 12 de outubro, consegue identificar vencedores?
Não. 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 Neste momento, eu acho que ninguém vai ter maioria. Acho que é impossível alguém ter uma maioria. Não é por haver muitos candidatos, mas é por haver candidatos com algum peso em termos, digamos, de poder vir a ser presidente da Câmara. Pá, vai ser preciso fazer consensos, vai ser preciso fazer uniões entre, entre partidos ou entre candidatos para
Parece-lhe
governar
mais
a
fácil se que isso aconteça de que forma? Se o Partido Socialista vencesse, a quem é que se ia aliar?
O Partido Socialista, tradicionalmente o PCP elege um vereador. Não, não me acredito que desta vez vai eleger, porque vai-se dispersar muito voto. Mas ia ser impossível governar. Mas o Partido Comunista, o Partido Socialista não ganha, de certeza. Mas para mim fica para em quarto lugar.
Ou seja, acredita que o Partido Socialista vai ficar atrás de Iniciativa Liberal, provavelmente de coligação?
Se a Iniciativa Liberal chega e juntos para o Braga.
Há uma candidatura completamente independente, sem apoio partidário, que é do Ricardo Silva, do Movimento Amar e Servir Braga. Parece-lhe que é uma candidatura com potencial, pelo facto, lá está, falava dos outsiders, ou pelo menos daqueles que não estão tão ligados a partidos. Acredita que este candidato pode ter essa vantagem também junto do eleitorado?
Ora bem, o Ricardo tem, pelos vistos, muito apoio popular. Acho que teve um bom mandato como presidente da Junta de São Vítor, é a Junta Maior de Braga, tem muitos apoios e poderá até ser um candidato que em coligação ou até fique bem colocado em termos de candidatura a presidente da Câmara de Braga. É um outsider como eu, mas menos outsider, porque ele já tem muita experiência, tanto de partido como de autarca, como
Junta nos últimos 12 anos, não é?
exatamente.
Muito bem. Francisco Pimentel Torres, muito obrigada. Foi entrevista com um candidato independente apoiado pelo ADN, Alternativa Democrática Nacional, ele que foi o convidado desta noite no programa Campos Verbal, que tem sido dedicado nas últimas terças-feiras aos candidatos à Câmara Municipal de Braga nas eleições autárquicas agendadas para o próximo dia 12 de outubro. Sabemos já, são então novos candidatos. A data limite para formalização das candidaturas junto do Tribunal está prevista ainda para este mês de agosto, dentro de sensivelmente uma semana. Até lá veremos, mas em princípio serão então nove os candidatos ao município de Braga. Na próxima semana, já sabe, teremos mais um convidado. Até lá, boa noite.